Capitão, o senhor por aqui?
Pois é, consegui fugir da loucura que tá aquelas eleições lá. Porque eu fiquei pensando, poxa, tanto você, Rolly, quanto o Erechu ficaram meio assim no último programa. Nunca tinham jogado RPG. Então eu pensei que seria um gesto bacana planejar e fazer um RPG especial para vocês dois começarem.
Nossa, agora o senhor me surpreendeu. Isso é sério? Posso ficar feliz?
É, pode ficar contente.
Não é pegadinha não, né?
Não, não tô de brincadeira. Eu realmente pensei em fazer algo pra você. Vocês são importantes pra mim, né? Sem vocês, isso aqui tá perdido.
Que bom que o senhor está assumindo isso aqui pra todos ouvirem. Estão todos ouvindo, né?
Você pode explicar o que é que tá acontecendo aí? É eclipse?
Senhor, tem um cruzador classe C se posicionando sobre nós. Acho que querem nos levar a bordo.
Ai, meu Deus! Eles me acharam.
Eles quem, senhor?
Você lembra daquele maluco do Caban que fez a missão de resgate comigo?
O destruidor de árvores? O bombadão?
Pois ele agora está trabalhando na campanha do candidato rival e eles não estão pegando leve em nada.
Estamos recebendo uma chamada vinda do cruzador. Podemos liberar.
Deixa esse maluco falar.
Bora! Você tá esquentando, né?
Tô vendo aqui, serve, meu?
É ele.
É esse que a gente
quer. É ele que nós vamos
buscar. Tá olhando pra gente.
É ele.
Eu adoro ele.
Filho da puta.
É, tô com vontade, filho da puta.
Vamos, moço.
Sai, filho da puta.
Gostei,
eu quero esse daqui.
Caralho,
tá buscando, caralho. Segura a gente. Porra!
O que faremos, senhor?
Todos aos seus postos, agora.
Todos aos seus postos. Iniciar manobras evasivas. Armas preparadas.
Ai, tá cada dia mais difícil botar um RPG na mesa.
Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X.
Saudações, exploradores e exploradoras do universo! Sejam bem-vindos a mais um Multiverso X! Aqui quem fala é o seu capitão Ace Barros. E hoje, como eu informei no comunicado publicado anteriormente, o programa dessa semana é um aproveitamento do conteúdo produzido durante a gravação daquele primeiro programa sobre RPG. Portanto, não teremos uma introdução e nem uma finalização diferente com o pessoal. Mas estão comigo neste programa o meu fiel navegador, Erechu, o nosso convidado que já faz parte da casa, Júlio Barcelos, o nosso membro quase oculto da tripulação, nosso especialista em realidades simuladas, Diogo Fernandes, o ilustrador e game designer, Luiz Bruer, e a ilustradora e escritora, Karen Soarelli. Então é isso, vamos direto ao papo que é o que interessa, espero que vocês gostem.
Uma sombra cresce na parede atrás de vocês, encobrindo vocês na escuridão. E está quase aqui.
O que é?
Espera aí um minuto. Ouviram isso? Esse som? Bum, bum. O
Demogorgon! A gente tá na merda.
Qual é a sua vez?
Eu não sei.
Joga uma bola de fogo.
Eu vou ter que rolar um 13 ou mais.
É arriscado. Lança um feitiço de proteção.
Para de medinho.
Bola de fogo!
A gente pincelou, falou um pouco de nossas histórias, mas a gente não vai fazer você ser convencido só por nossa explicação. Eu acho que ter um exemplo é uma coisa muito boa e ver como essa dinâmica na prática funciona é excelente. Existem vários tipos de jogadores, vários tipos de história, vários tipos de cenário, a gente já brincou aí. Mas na prática a brincadeira transcorre de um jeito que às vezes a gente não tem controle. Às vezes umas pessoas têm uns vícios e umas manias que não tem como se livrar. Às vezes algumas pessoas querem fazer combos, como o Sr. Erechu disse que conhece a regra lá e quer fazer combo. Mas Aqui a gente vai tentar contar um pouquinho dessas histórias de RPG pra você ver como o RPG é algo natural e divertido e criar interações malucas aí. Quem quer ser o primeiro a falar um pouquinho sobre seus vícios e manias na mesa?
Esse tem que ter.
Ah, o vício de vocês é alimentício.
Isso, e todo mundo tem que trazer dinheiro pra ajudar na Coca-Cola, tá? Por favor.
Justo.
Então não só o jogo é colaborativo, com como certeza. O lanche também.
Tem que ter umas bolachas, um salgadinho, senão ninguém aguenta a jogatina.
Mesmo porque leva horas, né?
Exato.
Sim, o jogo leva horas. Às vezes leva horas só pra fazer a ficha, aquela primeira sessão, aquela brincadeira toda. Demora às vezes um dia todo só ali naquela brincadeira. Aí, Leixu, coitado, você tem pouca experiência, você falou, eu joguei pouco. Então, já que suas histórias são parcas, você tem alguma pra compartilhar com a gente aí?
Não tenho, não. Vou só escutar aqui.
Oh, tá bom. Então, sua mania com RPG é ler o livro, mas não...
É. Eu me contento lendo o livro, cara.
Aqui, uma mania a gente vai mudar isso.
Então, tá, o Diogo queria falar aí.
Uma mania que eu tenho é que eu sempre peço o histórico dos jogadores, né? Novos ou não, experientes ou não. Eu falo, me dá uma ideia de como é o seu personagem, como ele pensa, como que ele age em determinada situação. E para isso, eu dou uma margem pro jogador de ter pelo menos o quarto nível, né? Se botar em um determinado sistema, vamos supor de D&D, olha, você está no quarto nível, então você tem esse prazo aí, do primeiro ao quarto, de contar a sua história, o que você fez até agora. Então ali ele consegue detalhar aspectos familiares, aspectos da própria classe, da raça que ele vai ser. Então ali é onde ele vai poder, nesse cercadinho de quatro níveis, de criar o background do personagem. É uma mania que eu tenho já de muito tempo. Não lembro de quando eu comecei a fazer isso. Eu acho que essa única mania mais clara que eu tenho jogando RPG. E de ter dados próprios, né? Sempre ter o meu escudo lá bonitinho, aberto, e meus dados de estimação. É a única mania que eu tenho.
Então, a sua mania assim pode ser traduzida até como dar um pouco de poder aos jogadores para forçá-los a desenvolver mais os seus personagens. Por ele não ser iniciante, ele ter um histórico de aventuras já vividas e outras coisas que levaram ele até aquele ponto, aquele nível de poder que ele tem hoje. Aquele desenvolvimento.
Isso, por causa do... Porque é estranho, você pega um personagem de primeiro nível e fala pra ele, eu quero um histórico seu pra poder, né, além da minha campanha, do que eu tô fazendo, pra poder inserir alguns aspectos que vão ser relevantes da sua história, poder misturar tudo, né, no caldeirão lá de fazer a campanha. Eu quero saber o que seu personagem fez. Aí o cara tá no primeiro nível, o cara acabou de pegar aquela espada de madeira e saiu pra... Batem em kobolds e lobos pela estrada. Ele tá muito cru ali. Então, se ele tem algum espaço para poder trabalhar na própria inventividade dele, na própria criatividade do jogador, né, para poder, sei lá, para poder criar o que aquele elfo mago dele pode fazer, sabe? Acho interessante isso.
Você dá mais pano pra manga ou dá corda pra pessoa se enforcar mais fácil?
Eu acho mais válido a parte da corda, porque normalmente eles se enforcam bonito nesses aspectos. Eles deixam muitas pontas soltas, então eu consigo usar elas com facilidade na hora de criar a campanha. Então eles falam que ele tinha um inimigo e foi atrás dele, e agora o inimigo fugiu, alguma coisa assim. Então beleza, já tem um vilão aí da campanha, sabe? Pelo menos para aquele jogador. Então facilita na hora de criar as coisas também.
Aquilo que você falou dos dados, eu não me importo em compartilhar o meu kit de dados não, mas eu tenho um especial, o D20, que só eu uso aquele, que é o que ele tem nome próprio.
É
a minha mania, mas...
É o dado
não, ele não chega a ser tão... Na minha mão ele funciona. Eu acho que é esquisito, porque na mão dos jogadores ele não funciona tão bem quanto na minha. Ele
eu não
me
sei
adotou que... da mesma forma que eu adotei ele.
Qual que é o nome do dado?
Eu não sei.
Ele chama Tempestade Rubra.
Olha só que bonito, hein? Vai trazer demônio pra todo mundo.
Mas comigo, sair crítico é fácil.
quando o jogador joga é falha. Não dá pra dizer que o dado é desbalanceado.
Não, mas ele...
Não sei se você vai colocar isso no cast, mas você sabe que um dado viciado é bem simples de fazer, né? É, se você pega...
Não precisa ensinar isso pros outros, não.
Ensina.
Deixa o jogo equilibrado, deixa os outros, o jogo equilibrado, rapaz.
É tipo, sabe o hacker? Que ele precisa saber as regras, mas não é o hacker, não, é o hacker do bem, sabe? Ele tem que saber como que as pessoas vão invadir o sistema dele pra poder se livrar disso.
Pra poder se defender.
Pra poder se defender, obrigado.
Conhecer as armas do inimigo pra poder se defender melhor.
Isso, então eu seguro aquele dado, eu já sei, cara... Troca de dado, porque esse dado aqui tá um pouco viciado.
Luiz, fora a comida que a Karen falou aí que tem que ter, tem alguma coisa que você acha que é um vício seu, uma mania que você tem e sempre que você vai jogar acontece?
Olha, eu sou um combeador light, né? Eu tento fazer combos de um modo que fique forte, né? Só que eu não tento fazer um combo de modo que fique impossível do mestre mestrar. Mas eu, assim, tem dois tipos de manias diferentes. Se eu sou jogador, eu estudo os livros, eu leio as regras, eu faço negócio. Esse meu personagem que eu joguei mais tempo, nossa, eu fiz um combão que ele era, né? Ele era classe misturada, né?
Mas aí também foi incentivado pelo mestre, né?
Isso. Mas assim, eu peguei os níveis de paladino. Aí depois eu peguei os níveis de Gregoire pra eu poder usar os poderes de paladino contra quem eu quisesse, sabe? Depois eu peguei os níveis de martelo de Moradin pra fazer isso, tipo, não só contra os mortos-vivos, mas contra os goblins e contra o que aparecesse. Então, ele era um personagem muito mamateiro. Só que assim, personagem mamateiro, sempre você acaba pegando coisas que, assim, esse personagem, ele tinha uma coisa, assim, que se destacava pra mim mais do que todo o resto. Porque ele era muito, muito bom de combate e tal. Mas isso não era o importante. O importante pra mim é que no primeiro nível eu comprei a coisa mais inútil de todos os tempos, que acabou sendo a mais útil. Eu não sei se isso existe no Tormenta D20, o bastão irremovível. Já ouviram falar disso? Nunca ouviram?
Já, o item mágico, aquele do botão, né?
É o item mágico aquele que você... É isso, apertou o botão, ele parou no ar.
Isso.
Então, eu peguei esse treco como itens iniciais do personagem. E aí, o que aconteceu é que essa campanha do meu mestre de RPG tinha muita queda, e eu não sabia que ia ter isso. Então, assim, tinha queda de cachoeira, queda de não sei o quê. Eu tava num grupo de 6 pessoas, então sempre tem um filho da puta querendo arremessar o anão. Tinha dragão quebrando o chão do abismo, etc. Então, assim, a porcaria do bastão irremovível salvou minha vida, acho que pelo menos umas 50 vezes nessa campanha, saca? Porque, assim, teve inclusive uma certa vez que a gente tava caindo do abismo. Morreu o mago do grupo depois de 2 anos de campanha. Ele morreu caindo do abismo.
O mago morreu caindo do abismo.
Isso, porque ele não tinha decorado que era suave, não tinha nada que fizesse isso, ele caiu e morreu, saca?
O mago nível putz, 17 morreu caindo do abismo.
ele tava enfrentando um Balrog, alguma coisa assim?
Eu entendi a referência. Mandou bem, Diogo.
A gente tava enfrentando um dragão adulto vermelho.
Não, pera lá, não sei se vocês entenderam. O mago...
Já entendeu, menino.
Bom, não, mas não é um negócio engraçado, é um negócio triste. Porque
é trágico.
e era um spin-off, teoricamente não fazia parte da campanha principal, sabe? Então, assim, tava rolando um spin-off, porque, assim, alguns membros do grupo tinham viajado, sabe? E aí falou assim, não, vamos continuar jogando e tal, mesmo com o pessoal viajando, mas vamos fazer esse spin-off, essa campanha só de quatro aventuras, sabe?
Não, pera lá. O mago, nível 17, morreu caindo do abismo no episódio filler.
Exatamente.
Porra.
Não, e eu, né, fiquei vivo simplesmente porque eu tive meu bastão irremovível. Fiquei no céu lá.
Anão voador.
Falei, olha, é o seguinte, minha gente. Eu não sei como aconteceu essa porra. Eu tinha dois, né, ia descendo, né, um depois o outro. Mas... Mas assim, então assim, foi muito útil nesse personagem e tal. Mas assim, essa é a minha mania como jogador, é tentar fazer como tentar sobreviver e ir jogando. E eu tento não atrapalhar o mestre na medida do possível. Como mestre, tem uma mania péssima, que é de esquecer de preparar a sessão e de não ler o manual do sistema que eu tô mestrando.
Como assim? Você lê quando é jogador e não lê quando é mestre.
Exatamente. Então assim, tirando os sistemas que eu já tinha sido jogador e que aí quando eu fui mestrar eu realmente tinha domínio do sistema, eu mestrei muito sistema que eu nunca abri o manual, entendeu?
E mestrou muito bem, devo dizer.
Nossa, eu cara...
Você é bom na parte então da... Você é bom no improviso, né?
Exatamente.
E manter o jogo na narrativa, não nas regras.
Não.
As regras. As regras só são a base.
Eu fazia uma média baseada no que os jogadores tinham e tentava deixar um pouco mais difícil pra eles, mais possível, sabe? Em geral. Então, assim, eu conseguia fazer histórias bem legais, exatamente. Cara, eu mestrei uma campanha de Star Wars D20. Durou uns 4 meses. Eu nunca abri esse manual.
Cara, mas é isso. Isso é bom pra exemplificar aquilo que a gente tava falando. O sistema existe pra servir de base e orientar as regras, mas ele não precisa ser seguido à risca. Se você consegue manter o jogo num ritmo bacana, sem ficar um roubando o outro, sem atrapalhar, e o jogo continua divertido pra todo mundo, tá super ok. Você fez super certo aí.
Na verdade, o que eu fiz foi pra definir os inimigos, eu fiz assim. No primeiro inimigo, eu fiz um inimigo bastante PV, e eu vi o quanto que o pessoal tava dando de dano. Aí eu fiz, né, inimigos que tivessem uma vida média, o suficiente pra o cara que era mais combado não matar num golpe só, né? Mas que fosse possível das outras pessoas também matarem. Então foi bem tranquilo. E aí fui desenvolvendo a história e tal, toda uma sociedade, eles interferindo e etc. Ficou bem legal, assim. Então, assim, eu acho que o importante quando você tá mestrando não é só você conhecer o sistema, é você conhecer o seu jogador e o que ele espera daquela campanha e como ele espera interagir, sabe? Eu já mestrei, por exemplo, eu mestrei Old Dragon certa vez. Old Dragon eu li o sistema, porque eu gosto bastante, é um D20 simplificado. É, só que assim, eu tinha, diferente do que o Old Dragon propõe, eu tinha uma porrada de miniatura e uma porrada de coisa. E aí eu fiz uma dungeonzinha e tal, toda bonitinha, cheia das colunas e estátuas, etc. E das miniaturas, sabe? Só que assim, o Old Dragon não tem dados pra você, tipo, ah, se eu empurrar essa coluna em cima do monstro, o que acontece, sabe? Só que como os jogadores viram aquilo no cenário, falaram, nossa, que legal, quer dizer que eu posso usar tudo isso para combater os inimigos. Já estavam acostumados a jogar comigo, né? Já sabiam que eu sou bem permissivo enquanto mestre. Então foi uma aventura muito legal, assim. A gente jogou uma aventura de goblins, que todos os jogadores eram goblins e estavam praticamente mortos, vivos. E eles usaram muitas coisas que o sistema não tem, mas que funcionou assim. Foi muito gostoso aquela aventura. Acho que foi uma das aventuras mais divertidas que eu já mestrei.
Então...
Sim, Júlio, continue.
Eu tenho mania de engasgar. Eu tenho o... Na verdade, assim, eu...
Já engasgou aí.
É, já engasguei aqui de novo. É uma coisa comum, Mas, enfim, a questão dessa parte de mania, assim, eu acho que os personagens que eu faço, quase 100% é elfo. Eu tenho um pouco de... E toda vez que eu faço algum outro personagem, eu acabei me dando mal, porque aí tem uma mania do grupo que eu jogo sempre, que é ir pra batalha sem pensar em nada. Eles não têm muita estratégia. Eles não têm muita estratégia, assim. Então, apareceu o inimigo, eles já vão com tudo pra cima. Ainda mais que um dos nossos participantes, ele sempre pega aquela desvantagem... Como que é o nome? Megalomaníaco. O cara se acha o máximo, sempre pra cima do cara mais forte.
O invencível.
Exatamente. Então, ele sempre ia pra cima. E, por exemplo, teve uma vez que eu fiz um anão, que ele era muito bom pra poder fazer defesa. Ele, pra poder dar dano nele, era impossível. Só que ele não se movia. Ele tinha apenas. Ele só podia ter ou uma ação ou um movimento por turno. E aí, nisso, o anão ficava lá atrás, o cara, o megalomaníaco atacando o chefe. Quando eu chegava no chefe, acabou a luta. Acabou perdendo. Não tinha graça assim, essa parte. Mas. Aí foi a do grupo, né? Eu, como.
como mestre, eu ainda tive pouca experiência, e como jogador, sei lá, eu acho que a minha mania maior é sempre procuro fazer um elfo. Eu gosto muito mais de ataque à distância do que personagem corpo a corpo. Já é uma coisinha um pouco mais minha. Eu fiz teve um dos personagens que eu fiz, que é até o meu favorito, que ele já tava nível Legolas já. Ele dava 4 flechadas de uma vez e tinha teleporte, então o personagem, se alguém me alcançava, eu usava teleporte, ia pra outro canto da sala, já ficava atirando lá de longe. É meio apelão.
Eu?
Ah, você não falou? Então fala, moça.
Eu, por minha vez, tenho o costume de fazer personagem de suporte. Porque eu joguei por muito tempo o MMO, né? O Ragnarok. Então, lá o clérigo é muito apelão. Então, hoje em dia, na verdade, eu reclamo do suporte dos RPGs, que eu gostaria que fosse mais forte. Mas me adaptando. E eu gosto muito, assim como quando eu tô escrevendo algum livro, quando eu resolvo criar um personagem pra RPG, eu gosto de colocar defeitos. Então, para começo de conversa, os manuais geralmente têm uma seção de defeitos, que você ganha pontos para obtê-los, né, em vez de pagar. E eu costumo pegar pelo menos um. Ou mesmo que o manual não ofereça, eu gosto que o personagem tenha algum defeito, alguma dificuldade, ou algo que o prenda e que o impeça de fazer alguma coisa. Só para colocar algumas decisões mais difíceis e pra fazer o personagem... Porque por mais que o Luiz tenha dito que eu combei a minha personagem do benefício, eu me interesso muito pela questão da atuação, da história do personagem, e eu acredito que colocar os defeitos no personagem tornam ele mais crível e tem mais o que se explorar nesse personagem. Porque quando você mexe na ferida de alguém, de uma pessoa real, essa pessoa se comporta de maneira completamente diferente, e eu acredito que no RPG não seja diferente. No RPG também dá pra explorar muito bem isso. Então é isso. Então eu coloco defeitos e eu espero que o mestre aproveite esses defeitos na história.
Isso é uma... Às vezes é também um problema meu, que pra poder fazer... Pra poder usufruir dos defeitos na aventura, tanto eu como personagem, quanto o mestre, tanto como mestre, é difícil eu lembrar da parte defeita, assim. Isso parte um pouco já da parte mas isso vai um pouco assim da questão da interpretação, né? Então tem muito dos personagens. O que eu acho que eu usei o defeito melhor foi um elfo meu que tinha uma maldição, que o cabelo dele caía. Então era um elfo que ficava careca pelo menos uma vez no dia. Foi um negócio que acabou gerando. Foi bem bacana na aventura. Era...
no mínimo peculiar.
É, então. Digamos que era um orc bonito. Só que não.
A questão é que ele ficava careca uma vez por dia. Como que ele crescia os cabelos de novo?
Era meio que super acelerado. Tanto a queda quanto o crescimento. Eu não lembro do nome da desvantagem, mas era alguma coisa 3DT.
O elfo merecia.
3DT, Luiz. 3DT, Luiz. Tem essas
3DT
coisas.
É ignorante, né? Meio exagerado a situação. Mas aí ele... Eu tinha... Se eu não me engano, se não me falha a memória, toda vez que eu dormia, eu acordava careca. Daí o cabelo ia crescendo durante o dia. Só que daí no outro dia eu acordava careca de novo.
Acordava careca de novo.
Caraca.
É, eu tenho um pouquinho disso que vocês acabaram falando. Eu disse que eu não tenho muito histórico como jogador, mas eu transporto as minhas vontades como de querer jogar por parte do mestre. Então eu sempre tenho que ter o meu personagem no grupo. Todos os personagens NPCs mais importantes da campanha eu tenho que desenhar. Todos eles têm rosto, eu tenho que fazer o desenho, eu tenho que ilustrar sempre. Não existe esse personagem que eu criei e eu não vou ilustrar. Mesmo que não seja pra mostrar pra ninguém. Tipo, eu sei o rosto, eu fiz o rosto dele, tá ali. Ótimo, eu tenho que fazer isso. E eu tenho que criar uma história mais profunda. Eu não gosto da história vir rasa, não. Quando um jogador chega pra mim e me dá uma história rasa ou sem sentido nenhum, me dá uma decepção. Assim, ô, gente, eu tô me empenhando tanto, você me fez com isso. Tem cada coisa louca. Você quer narrar a história, você diz assim, ó, a trama dessa vez vai ser mais séria, não vai ser galhofa. Aí um cara vem com um personagem de outro mundo que usa óculos escuros, um negócio assim. Gente, esse personagem não combina com a história, não. Você não tá percebendo, não, amigo? Aí eu tento. É um personagem maluco com óculos escuros. Na fantasia medieval, um cara de óculos escuros andando pra cá.
Então, como que eu aquele filme daquele cara, que cara... o cara vai pra época medieval, ele tem um bolezinho pra trás? Puta, esqueci, cara.
Eu só lembro desse do Martin Lawrence, que ele vai loucura na idade
esse
média.
Mesmo, assim, esse mesmo.
Ele vai, que ele é o Cavaleiro isso. Negro. Ele vai nessa maré tirada, mano. Ai, ai. Mas aquele filme tem um clima comédia. Se o clima da aventura fosse comédia, combinava, né?
3D&T tava valendo aquele filme, total.
A gente avistou cada loucura em 3D&T.
E aí nisso eu tento fazer uma história mais profunda, assim, até o NPC tem histórico. Às vezes eu crio mais personagens do que eu uso, por conta dessa necessidade de jogar e eu nunca jogar. Eu crio 3, 4 NPCs e na hora eu decido, não, eu vou usar esse aqui. De acordo com o que o grupo pode acabar precisando. Às vezes eu balancei o grupo que faltou e às vezes eu digo, não, vocês não fizeram esse porque quis. Eu quero botar esse personagem aqui. Tipo o grupo agora, da campanha que eu vou narrar, não tem um healer, não tem alguém que o cure. É um paladino, sem magia ainda. É um guerreiro, que é o tanque do grupo, que vai aguentar as porradas. Um swashbuckler, daquele cara que só cria swashbuckler. E minha irmã, que vai jogar de maga. Nenhum deles tem magia de cura. Eu disse, não vou lhe dar os personagens de cura, não. Vocês querem? Ah, não, eu queria um clérigo. Eu vou criar um clérigo, mas ele não vai ser especializado em cura, não, minha gente. Eu vou fazer aquele carinha do mosteiro, aquele que vive com a cara nos livros, monge copista. Você queria um clérigo? É um clérigo. Mas não é um cara que sairia jogando cura pra todo mundo.
Aqui é um clérigo, agora protejam-no.
É isso, ele é um clérigo, é um monge copista, aquele que ele vive dedicado a essa coisa. Vocês só pediram o clérigo, tá aí. E eu gosto disso, de tentar brincar com as coisas novas, com defeito, com essa coisa. Às vezes tem gente que bota na ficha o defeito e esquece de usar. O defeito só tá ali pra balancear os pontos.
Aí não tem graça.
Não tem graça só botar. Não tem graça botar só pra balancear o ponto. Você tem que lembrar, botar na atuação, fazer a coisa valer a pena.
E outra, eu não entendo por que o pessoal, ninguém gosta de curar. Por quê? Porque eu adoro curar. Eu tenho aquela sensação de que a sua vida está em minhas mãos.
Mas é a síndrome do protagonista. Porque o RPG põe você no papel do protagonista. E a galera vê o clérigo, a pessoa da cura, só como uma poção ambulante ou um adjuvante de luxo. Quando o clérigo, na verdade, pode ser o líder do grupo, ele pode... usar as habilidades diplomáticas dele, pode desenvolver a história de outras formas, mas a pessoa só enxerga assim, eu não quero ser a pessoa que vai curar.
Sinceramente, o clérigo pode, inclusive, dependendo do tipo de clérigo, né? Dependendo do alinhamento. E dependendo do quanto os outros jogadores já encheram a paciência, o clérigo pode se negar a curar.
É isso aí, vai depender da divindade que ele serve, essas coisas tudo. Porque tem gente que não pode, né? Tem jogo que tem um deus da cura, um deus da vida, não pode se negar a perpetuar a vida, manter a vida. Às vezes tem dessa. Tanto que ele não bate. Tem tanta coisa que ajuda a desenvolver mais essa questão da atuação, mas tem gente que gosta mais só do combo. A gente acabou falando aí, e eu quero saber de vocês, assim, vocês gostam mais da atuação ou da parte da ficha? A ficha é divertido, eu tenho que concordar com isso, fazer a ficha é divertido. Eu tento fazer um personagem equilibrado, eu não vou fazer um personagem fraco pra morrer também. Senão não tem graça, morrer logo. Mas tentar equilibrar a história e a atuação com o combo. Não esquecendo as vantagens e as desvantagens que eu tenho. Tem gente que bota vantagem que esquece de usar, gente. Me dá agonia isso.
Eu prefiro história porque... assim, a ficha ela é simples de ser feita. É óbvio que ninguém quer, sei lá, morrer na, né, de acordo com a campanha, com o segmento da campanha. Ninguém vai querer ficar morrendo por aí com um ataque simples. Mas... eu priorizo a história, eu priorizo o background do jogador na hora de criar a minha campanha, né? Eu peço para ele criar um histórico para eu me basear nele e conseguir criar alguma coisa em cima. Então, assim, não é 100% da história, óbvio, senão fica meio monótono e ninguém quer isso, mas, assim, no geral, o pessoal que joga comigo também, que já sabe, eu dou uma prioridade assim um pouco maior para a história.
Olha, eu acho que a questão de criar a ficha é um negócio legal, como o Ace falou, mas não é o principal, entendeu? Tipo, é bacana você, a questão da montagem. Bacana por um lado, né? Porque por outro você fica tão perdido no que querendo colocar um monte de coisa sem ter o que colocar. Mas a atuação acaba sendo a parte mais bacana, né? Porque é ali que você vai desenvolver o seu personagem e ver se realmente aquele personagem
combinou com você, se é o que você queria, ou se é o que combina com a história, enfim.
Eu penso o seguinte, uma boa ficha, ela vai embora, sabe? Você pode fazer uma boa ficha, jogar ou não jogar, e esquecer totalmente daquilo. Mas um personagem memorável, você vai acabar lembrando dele pra sempre, sabe? Aquela aventura que a Karen mestrou, que durou...
11 horas?
Eu acho que foram 13, tá. Eu até hoje lembro do personagem que eu jogava lá, e era um personagem fraco e quase inútil, mas que acreditava ser foda, entendeu? Ele era um cachorro, ele era um kobold, e kobold era uma aventura de Ragnarok, pra 3D&T, e ele era um kobold, em Ragnarok são cachorros, e que ele acreditava que ele estava crescendo o território dos kobolds, mijando, né, por onde ele passasse.
Ele não era qualquer kobold, ele era o príncipe dos kobolds.
Então era muito engraçado jogar com os personagens, porque ele parava pra mijar de 5 minutos, saca? E era um negócio assim, que era inusitado, o jeito como ele vive, mas não, é o grandioso território dos kobolds, se estende por todo esse reinado, sabe? Porque o jeito que eles marcavam o território era outro, e é um personagem que assim, eu vou lembrar pra sempre. A ficha era ruim, mas a ficha eu já não lembro mais, entendeu? Eu só lembro que ele era fraco. Mas assim, o personagem, quando o personagem você gosta, quando você tem uma boa experiência se divertindo com seus amigos, você acaba lembrando desse personagem pra sempre. Agora tem personagens com fichas ótimas, que mataram geral, até gente do próprio grupo, que nem lembro o nome, entendeu? Passou, já se foi.
Eu acho que tão importante quanto o histórico do personagem e os defeitos e qualidades é você lembrar que aquele personagem tem uma personalidade. Então, como que ele é? Ele é animado? Ele é amistoso? Ele é depressivo? Ele é estouradinho? Então, pra mim, essa é uma das partes mais divertidas. Eu gosto de colocar uma personalidade bem marcante nos meus personagens.
Não, até porque a personalidade morre com o personagem, né? Você parou de jogar com ele. Aquela personagem daí morreu. Você não vai jogar com o mesmo personagem na próxima aventura.
Exatamente. Então, como certa vez a gente jogou uma adaptação que o Luiz tinha feito para...
Chama quem?
Não, dos ratinhos.
Mouse Guard.
Para Mouse Guard. E o personagem... Eu acho que eu nunca joguei com um personagem tão heróico, mas também é aquela. Eu fiz tanta coisa errada com aquele personagem. E quando a gente erra, às vezes é tão legal... quanto quando a gente acerta, porque tudo tem consequências. Então é legal como o personagem vai vendo as coisas erradas que ele fez e tentando conviver com isso, tentando consertar. Então são coisas que são realmente importantes para aquele personagem, e quando você deixar de jogar com ele e for jogar outra coisa, é o que o Luiz disse, o personagem morreu. Ficou só como lembrança, você não vai fazer o mesmo personagem. Então, você lembra daquilo que é mais marcante. E a ficha, sinceramente, a maior importância da ficha é balancear o jogo, porque todos os jogadores começam com o mesmo número de pontos. Então, não vai ter um que seja muito mais forte do que os outros. A ficha balanceia. É aquilo que eu falei no início. Você tá atirando no outro cowboy? Você acertou ou não? Bom, vai ser justo. Não vai ter um que seja muito mais forte do que o outro. Então eu vejo a ficha como... Pode chamar uma limitação, mas não é exatamente uma limitação. A vida mesmo é limitada, né? Então você tem que saber até onde você pode ir. Mas isso não quer dizer que seu personagem não vá tentar ser mais do que aquilo. E aí, claro, vai depender da personalidade dele.
Vou falar uma coisa aqui. Apesar de ser uma coisa triste, eu conheço gente que... praticamente joga com o mesmo personagem pra sempre. Muda o nome, muda a coisa, mas você sabe que a pessoa atua da mesma forma.
Puta, mas é sacanagem.
É, da mesma forma como... Eu falei, eu acabei de falando, parecendo que eu sou contra o combo, mas um combo bem feito, que dê pra usar a história junto, que justifique. Sabe aquela... O cara tem bastante combo de porrada, e se ele é um cara sem treinamento... Sem uma história, um histórico que faz assim, ele treinou por muitos anos, ele focou o treinamento só nisso, né? Aquela coisa, desenvolver um histórico que justifique o combo, eu até gosto. Eu gosto quando a pessoa justifica a coisa. É, mas eu gosto quando todos os jogadores estão de forma balanceada. Se um vai fazer um combo, vai tentar tirar o melhor proveito do personagem, eu gosto de ajudar os outros a tentarem também tirar o melhor proveito. Porque tem gente que que faz de forma competitiva, como se, ah, eu vou sentar aqui com meus amigos e eu vou fazer o melhor personagem, eu vou ser o mais forte, não sei o que, eu derroto o meu amiguinho de qualquer jeito. Tipo, gente, se você se diverte assim, beleza, mas o intuito do jogo é esse, né? Todo mundo se divertir. Se a galera se diverte um matando o outro, tranquilo. Mas eu acho mais empolgante, mais bacana, todo mundo se desenvolver da melhor forma possível, com atuação, com seus combos, o que seja, mas o grupo junto se divertir ali, trabalhando junto. Eu prefiro trabalhando junto do que um contra o outro. Mas isso é a opinião minha.
É, às vezes tem essa competição de quem mata mais, quem dá mais dano, então...
É, não, e alguns cenários propõem, por exemplo... Uma coisa básica que do 3DT sempre vai ter, eventualmente, é, sei lá, o campeonato de artes marciais. Porque isso tem em quase todo anime, né, cara?
Uhum.
Então, assim, eventualmente as pessoas vão falar assim, ah, quem será que vai vencer na luta? Não a luta até a morte de verdade, mas, né, as pessoas querem dar o máximo de si, né? Então é bem legal.
Mas sempre tem
a chave. Mas nesse caso dá pra combinar a vontade de fazer um personagem forte com o histórico e desenvolver a aventura. É, tipo, a aventura gira em torno disso. O problema é quando o jogador foca no combo e a aventura não gira em torno disso. Você quer fazer uma aventura urbana que tem a ver com uma tramóia social ali, uma coisa meio Guerra dos Tronos ali, sabe? Uma coisa que a sociedade ali tem um que quer derrubar o outro, mas só que o cara faz o personagem dele em força porque ele quer ser o brutão e mata com uma pancada só, ele mata uma pessoa de muito PV. E é, mas é só isso que é o RPG pra ele? É só isso que
ah, mas aí ele pode ser o cão, né, cara?
É, vai ser um montanha.
Aí cai pra aquele lado que eu disse, se sua ficha é forte e sua história justifica, eu acho excelente. Mas às vezes o cara faz a ficha e esquece. Tipo, não, meu personagem vai ter isso, não sei o que. Sim, qual é a história dele? Ah, ele é filho de do carpinteiro aqui e quis ser aventureiro. Só isso? Tipo, não justifica você ser um monstrão. Só, sabe?
Olha! Não, eu ia fazer uma piada, mas não.
No 3DT é aceitável. A história de anime é isso. Se uma história mais leve, uma brincadeira dessa, um anime tem um filho de um carpinteiro que ele tem super força.
Aos 10
com a explicação anos. Nenhuma. É isso, com a explicação de
carpinteiro. Liga. Que anda sobre as águas, minha gente. O que vocês estão reclamando da
carpinteira?
Calma.
Eu vi a referência bíblica chegando de longe.
Eu tentei me controlar pra não fazer essa piada.
Eu vi o tabarino aqui no mudo.
O que vocês não pegaram é que o filho do carpinteiro, ele todo dia carrega uma caixa de leite na cabeça. Aí ele ficou super forte desse jeito.
Ele carrega os troncos de árvore pro pai cortar, né?
É, então.
Caixa de leite? O carpinteiro?
Ai. É que na verdade ele era filho do leiteiro, né?
Mas aí é válido. Se o clima da aventura proporciona isso... Eu acho válido. Se o sistema abre pra isso, 3DT, umas histórias loucas, válido. A questão é que tem jogador que pensa nele, quer fazer o jogo dele e esquece dos outros. Como eu disse, é um jogo colaborativo, gente. É um jogo que é pra todo mundo se divertir. Se você só pensar em você, você tá esquecendo do essencial do jogo. Não é só você que vai se divertir.
Agora eu vou contar um caso aqui. Teve uma vez que a gente tava jogando uma partida, e isso foi uma das poucas partidas em grupo mesmo que eu peguei e joguei. Tinha acho que uns 5, 6 pessoas participando. E um deles foi... Eu não lembro agora se foi 3DT ou se foi Vampiro, o que foi. Eu lembro que, assim, um dos personagens resolveu uma briga com o outro, pegou e atacou. E aí o mestre ficou meio sem ação, assim, não, como assim você vai atacar? Não, eu vou trair, eu vou entrar pro clã dos adversários, eu vou atacar enquanto ele tá em defesa aí, segurando essa corda. E o mestre foi, tipo, tem um pessoal que já, isso já levando pra aquela parte do o jogador que não pensa no mestre, né, não pensa na história, acaba não levando pra, quer fazer o que ele quer e pronto, né.
Jogador tóxico.
É, tem esse tipo de jogador em tudo quanto é canto, né.
Olha, eu, meu guerreiro, já tomei bola de fogo na cara, matei no peito e fiquei quieta porque Por um acaso, o mestre é do meu irmão, ele já tinha me mostrado que a gente ia enfrentar um dragão negro. Eu falei, não vou descontar nesse mago, não. Vou precisar dele. No que a gente entra na sala do dragão negro, lá era tipo uma zona morta. Ninguém pode soltar magia. Eu falei, que droga. Meu irmão disse, é pra vocês aprenderem a não brigar com quem não tem magia. Eu falei, mas meu irmão, meu querido, eu preciso desse mago. Como que você me faz isso? Se era pra não poder lançar magia, eu teria matado esse cara lá fora.
É, mas aí vai também, né? Que às vezes, como tem o jogador que pensa nele, às vezes o mestre pensa nele também um pouquinho. Quer que o jogador faça a mesma coisa. Eu tenho esse defeito de vez em quando. Eu planejo a história e é difícil sair do que eu planejei. O Júlio falou disso também ali um pouco. E lá,
eu queria que vocês fizessem isso, mas se eles fizeram, eu vou descontar.
É defeito de mestre às vezes. É defeito de mestre. Mas já que já começaram a contar histórias aí, vamos contar a história de RPG.
Tá, eu vou aproveitar pra poder falar de duas coisas. Primeiro, você tava falando da questão das manias e que você tem mania de fazer personagem pra quando você mestra, você faz a ficha até dos NPCs, essas coisas. Eu, quando eu mestrei, eu também tenho isso. Pelo menos criar, assim, um ou dois personagens que são que vão ser NPCs, mas eles vão influenciar de maneira direta na história. Eu fiz dois irmãos que era um meio abissal e um meio meio abissal e um meio demônio. Nossa, o meio abissal e o meio anjo. Esqueci, meio divino, sei lá.
Celestial, pô. Vamos
isso, aí. Meio celestial. Meio
celestial, pronto, vai.
Exato. E os dois eram o abissal era o vilão da partida e o celestial ele ia ajudar o time em algumas partes. Só que eu fiz? O plot que eu fiz, quando chegar no final, porque o irmão malvado, ele era muito forte pros jogadores. Eles não iam conseguir tirar todos os pontos de vida deles no nível que eles estavam. Então eu fiz uma trama de forma que no meio da luta final, o meio celestial ele ia pegar e ia usar um sacrifício heróico pra poder tirar a maior parte do dano do irmão dele, ia se matar pra poder tentar destruir o irmão dele junto, o irmão dele ia sobreviver, só que ia ficar fraco demais a ponto dos jogadores pegarem e matar o vilão. Nessa época, um dos jogadores estava com uma maldição, e eu tinha feito todo o plot dessa parte da história pra eles poderem juntar três artefatos mágicos que juntos iam conceder um desejo que poderia libertar ele daquela maldição. No final, foi até interessante que depois que passou toda essa parte, eles pegaram e juntaram os três e, sem pensar assim, de primeira eles já decidiram que eles iam usar o desejo pra poder reviver o NPC. Então assim, eu fiz o NPC todo, montei a ficha, tudo preparado pra ele pegar e morrer. Faleci. Ali, fazer aquele sacrifício heróico e aquela coisa apelona, e eles conseguirem lá resolver o problema da maldição, eles foram lá e descartaram a cura da maldição pra poder reviver o NPC. Foi bacana.
É, eu também gostei da atitude deles aí. Desenvolveu mais a história do que você estava esperando. Te surpreendeu e foi bom.
Exatamente.
Eu vou falar então uma história maluca minha aqui, porque sempre tem história maluca aqui que acontece comigo. Isso de jogador perder um pouco o controle, às vezes eu acho que acontece de uma ou outra mesa assim de vez em quando. Um jogador que confunde o jogo com fora. É tipo, se o seu personagem vai se zangar, você não precisa estar zangado. Assim como se você se zangou, você não precisa botar o personagem pra estar zangado na hora. Tem gente que entra tanto no jogo que não consegue diferenciar as coisas. Certa vez, numa aventura, uma maga necromante tinha um covil dela num cemitério, uma coisa assim. E até chegarem nela, os jogadores passaram por diversas outras dificuldades, lutaram contra os mortos, vivos levantados lá por ela, pela magia negra dela lá. Chegaram numa sala em que lutaram contra ela. Só que quando a vilã viu que ela não conseguiria vencer, ela soltou uma magia de teia e prendeu os heróis. Nisso que ela prendeu os heróis, começou a fugir. O jogador, em toda a sua sabedoria, acende uma tocha, acende uma coisa, queima. Não, ele queimou a teia.
E todo mundo junto, né?
Nele e nos outros que estavam presos naquele pedaço. Porque ela soltou, tipo, umas duas magias de teia, prendeu um primeiro, depois conseguiu pegar o grupo todo. Quando o grupo tava todo preso, ela fugiu. Aí ele se soltou, o resto do grupo não tava todo solto nessa hora, né? Ele se soltou e quis correr atrás dela. Mas ele era um personagem bondoso, ele era um neutro bom. Um personagem que ele tinha entrado lá pra capturar ela. A missão deles era levar ela à justiça. Só que ele conseguiu correr, e chegou num ponto que ela não tinha magia. Ela se ajoelhou e se entregou. Só que ele não esperou eu falar nada. Ele disse:
eu ataco.
Ele disse: peraí, você vai atacar?
Não, eu ataco, oxe, tá todo mundo fudido. Tá todo mundo lenhado, perdeu tudo. Essa mulher veio me queimar e tudo mais. Não, quero,
tudo bem, você vai atacar. Aí deu um ataque certeiro ainda e degolou a vilã. E ele tava invocado. Ele se chateou por ter apanhado tanto e transferiu pro personagem. Eu digo, gente, pra que isso, meu filho? Que agressividade, calma. Pra que essa dor no coração? Não precisa disso, não. Tem gente que às vezes confunde as coisas.
Tem. No calor da batalha. Decisões no último segundo.
Posso contar uma história?
É, meu objetivo é esse, pode contar.
Dessa vez em que eu mestrei, nossa, foram 11 horas de jogo, então tem bastante história. Mas então, era uma aventura de Ragnarok, no universo de Ragnarok. Então o Luiz tinha esse cachorrinho dele, o Kobold, todos os personagens...
Rexado.
Todos os personagens, de acordo com teve alguém que fez uma adaptação de Ragnarok para 3D&T. E beleza, eu falei, ok, a missão de vocês é nos esgotos de Prontera, que é a capital ali.
Não, detalhe, só a Karen tinha jogado Ragnarok o suficiente para saber o que tinha nos esgotos de Prontera. A gente tinha jogado, sei lá, 5 dias, não tínhamos ideia do que tinha lá.
Não, mas não é necessário saber para jogar. Você estava numa cidade e eles falaram, você vai para esse esgoto. As pessoas da cidade não costumam conhecer o esgoto, então tava tudo certo. A questão é, chegamos lá, eu falei, olha, tá vendo aquele canal passando bem ali? Tem um negócio dourado lá embaixo.
Vixe.
O que meu irmão fez? Não pensou duas vezes. Eu pulo lá dentro, vou mergulhar e pegar esse negócio dourado. Ah, tá ótimo. Você sabe nadar? Aí ele, não. Tá bom, rola aí esse dado. Aí eu, beleza, você está se afogando. Aí lá foi o Luiz. Eu tenho natação, vou pular pra salvá-lo.
Aí eu nadava cachorrinho.
E ele tinha um monte de código de conduta, ele tinha que salvar o meu irmão. Então pulou lá, salvou, os dois conseguiram pegar o negócio dourado. Aí eu falei, beleza, vocês dois acabam de nadar no esgoto de Prontera.
Nossa,
estão os dois envenenados. E aí entra a parte de ninguém conhecia os esgotos. Então, na verdade, o negócio dourado que eles pegaram era apenas uma casca de besouro. Parabéns.
Porra de sacanagem.
Ah, eu achei que o negócio dourado que eles iam pegar ia matar todo mundo do grupo, né?
Não, isso era os primeiros 5 minutos de aventura, gente. Foram 11 horas.
Ah, tá.
Caramba. Era uma introdução, assim, porque um dos monstros que tinham lá dentro era o besouro de casco dourado, que nem era obrigatório pra missão, mas como eu criei toda a dungeon, ai, que erro. Eles foram em todas as câmaras da dungeon.
Mas tinha um desenho, gente. Se tinha um desenho, a gente tinha que checar tudo.
Não, o desenho... Vai. Só eu tinha aquele mapa.
Caça tesouro.
Mas aí... Acabaram citando nessa sua história uma coisa que acontece bastante em mesa sim, mesa não, que é você pelo menos deu sorte que os jogadores não conheciam e os personagens se adequaram ali perfeitamente nisso também, não conhecer. Tem gente que o jogador conhece tudo sobre aquele lugar, mas o personagem, como uma pessoa novata, nunca explorou o mundo, não deveria saber. E tem gente que não. Vou lutar contra esse monstro que eu nunca vi, mas eu vou proteger os olhos porque ele petrifica através do olhar. Ué, como assim, amigo?
Não, é mancada.
Trabalhava na fazenda do seu pai na estante.
Seu personagem não lê os manuais.
Não, aí, gente, eu preciso fazer um parêntese. Certa vez eu caí no erro de fazer tipo só que no meu caso não deu certo. Eu mestrei na minha cidade uma aventura de zumbis.
Isso é uma péssima ideia. Mestrar na sua cidade é sempre uma péssima
ideia. Cara... Eu sei que a pessoa entrou no shopping e aí as pessoas começavam a discutir se tinha ou não passagem daquele lugar do shopping pro outro, sabe? Ah, não, mas na parte dos funcionários, você vai pro não sei da onde? Puta que pariu. Então, assim,
como
mas o personagem
todo mundo tivesse
não
tem
como
shopping.
Mas o personagem não tem como saber. Ah, não, mas eu trabalhei no shopping.
Mas o meu personagem frequentava aquele shopping.
Como se todo mundo que entrasse no shopping soubesse todas as saídas e entradas de loja, de tudo, de funcionário, andasse livremente por qualquer shopping que vá, né?
Bom, eu andava livremente por aquele shopping, eu não era funcionária.
Ah, não, mas você morava do lado do shopping, né, Karen? Aí, né? É outra coisa que...
É isso que eu tô dizendo. Qualquer pessoa. Você conhecia, não quer dizer que qualquer pessoa andava livremente. É isso que eu tô dizendo. Uma pessoa conhecer não queria dizer que o grupo todo, todo mundo, os personagens deveriam saber.
É, não. E a gente passava mais tempo discutindo se dava pra passar em determinada rua ou não do que jogando, entendeu? Tipo, não, mas tem um atalho por não sei de onde. Não, não tem atalho nenhum. Não, tem sim, que eu já fui.
Às vezes acontece daquela pessoa tá empolgada porque tá assistindo muito filme, muito anime, muita coisa, e quer transportar aquela coisa pra dentro do seu personagem, pra aquele mundo ali e tudo mais. Na época, estávamos assistindo One Piece. E no grupo, tinha esse rapaz empolgadíssimo, querendo formar o grupo. É início de aventura, o grupo não estava unido ainda, e eles estavam conhecendo pouco a pouco os personagens durante o caminho. O personagem desse, do meu outro amigo, era um bárbaro urso, na Mourânia, naquele reino de... Reino de Moru, sei lá como é que chama ali, na época que o Kassaro não estava trabalhando com Tormenta, e que
entrou.
Isso, aquela galera que é meio animal, assim, ele era um bárbaro urso enorme, força alta, constituição alta, aquele cara todo malhadão. Chega esse feiticeiro raquítico, vê esse bárbaro em combate e chega para o bárbaro e pergunta se ele queria ser companheiro dele. Só que ele não falou em português, ele falou em japonês, que é Nakama. Só que ele falou: você quer ser meu Nakama? E a gente não conseguiu jogar depois disso. Esse cara ficou todo constrangido. Ele levantou, a gente tava lá no meu quarto, ele tava sentado no chão. Ele levantou e constrangido, todo sem graça. Quando ele levantou de vez, ele bateu as costas no beliche lá do meu quarto. E a gente começou a rir mais ainda, porque ele não conseguia escapar do constrangimento. Ele já tava, por causa da ação, se bateu todo lá no negócio, ficava todo sem graça. E a gente rindo. Lá a sessão demorou umas meia hora pra gente parar de rir, pra continuar depois disso. Ficou gravado pra sempre esse feiticeiro chamando o urso pra ser dele na cama.
Outra coisa que é genial também é sempre ter um personagem mago que quer te ajudar e faz o que te ferra, sabe? Nessas aventuras que eu jogava com esse anão, esse mago que morreu do precipício, ele tinha um monte de magias pra, sei lá, aumentar o tamanho das pessoas ou fazer outras coisas, assim. Ele dava buff. A parada dele era essa. Eu sei é que certa vez a gente tava enfrentando, a gente tava sozinho, assim, eu e esse mago enfrentando um monstro gigante, não sei o que e tal. E eu falei, pronto, morremos, né? Só que assim, a gente tinha alguma chance, mas a chance era mínima. Aí ele falou assim, não, deixa comigo. Eu vou resolver isso tudo. Eu tenho aqui a magia perfeita. Falei, ah, beleza, né? Se tem magia perfeita, eu tava imaginando, né? Sei lá, vai congelar o monstro, vai dominar o
relâmpagos,
monstro.
Relâmpagos, nevasca! Isso.
E aí ele falou assim, não, eu uso a minha mão não sei o que lá pra fazer uma magia de toque à distância em você. Tá bom, né? E o que isso faz? Ah, isso te aumenta a sua categoria de tamanho em 2. Aí beleza, eu me tornei um anão gigante, né? Só que meu personagem era o Hammer of Moradin já, né? Então assim, eu ganhava força a cada nível de diferença de tamanho que eu tivesse com o inimigo. Então assim, eu já tava quadriplicando meu dano crítico só porque o cara era muito maior do que eu, entendeu?
Eita, zoa.
E o cara acabou com o meu combo inteirinho, assim, em uma magia, sabe? Então se a gente tinha alguma chance de ganhar, acabou naquela hora. Ah, beleza, agora eu sou um anão gigante, vamos brincar, né, de... Godzilla destruiu a cidade. Também, beleza, a gente foi e tal. E foi uma cena épica e cômica, né? Você tinha um anão gigante enfrentando um monstro e quase morri, né? O mestre até teve que, né, fazer umas malandragens de... Os outros jogadores estavam presos, tiveram que dar um jeito de se soltarem, já que é pra nos ajudar.
Poxa, mas se você virou um anão gigante, você tinha que colocar esse mago nas costas e pernas pra Kit Kat.
Eu tentei pisar no mago.
Alguém mais quer alguma historinha aí?
História de RPG, eu tenho algumas, não minhas, né, mas dos outros que eu acabo mestrando. Eu lembro que um jogador meu subiu uma incrível montanha, porque o grupo, né, inteiro subiu essa montanha para encontrar com um dragão azul rei, né, que o dragão rei do elemento da tempestade e tal, ele é o Raidora, né, em Tormenta, em que ele era meio dragão também, esse personagem. Então ele tentou debater com o Raidora, que o Raidora é um personagem que ele é meio insano, né, é um dragão que não tem muita ordem no que ele faz e tal. Ele tentou debater usando a ordem, usando lógica com o Raidora. Raidora não suportou 5 minutos de papo com ele e matou o jogador. Né? Mas aquele jogador ele era fundamental para a história e eu me arrependi foda de ter matado ele. E eu tive que reverter tudo e foi uma merda. Eu falava, porra, isso não aconteceu. Isso foi a única vez que aconteceu isso. Que eu falava que aquilo não tinha acontecido, apesar de eu ter falado. E o pessoal lembra sempre disso. Ó, cuidado com o Raidora quando alguma coisa acontece. Né? Pelo menos na época que eu tava mestrando. Porque tá tanto tempo já que eu não jogo que lembrar de histórias aqui tá rareando já.
Uma sombra cresce na parede atrás de vocês, encobrindo vocês na escuridão. E está quase aqui.
O que é?
Peraí um minuto. Ouviram isso? Esse som? Bum, bum. O Demogorgon!
A gente tá na merda.
Qual é a sua vez?
Eu não sei.
Joga uma bola de fogo.
Eu vou ter que rolar um 3 ou mais.
É arriscado. Lança um feitiço de proteção.
Para de medinho.
Bola de fogo!
O Diogo acabou falando sobre não jogar RPG, esse afastamento de RPG aí, a vida adulta e o RPG. Existe essa combinação? É só presencial? Tem que ser presencial em online? Tem que ter essas coisas assim? O que muda? Você sabe que é difícil quando a gente tá na vida adulta, a gente tem trabalho, a gente tem outras tarefas e acaba sobrando pouco tempo pra gente se dedicar àquele hobby em especial. É mito ou existe RPG na vida adulta? Vocês conseguem jogar?
No meu caso, infelizmente, complicou demais para jogar RPG por causa de 2 pontos. O primeiro, faculdade. A faculdade acaba tomando um tempo absurdo durante a semana e também no final dela, né? Porque eu preciso do sábado e domingo para poder estudar e também por causa do trabalho. Eu trabalho e estudo, então o meu tempo vago é o final de semana. E o final de semana eu preciso fazer alguma coisa, né? Senão a gente não vive. Então, eu tenho que dar prioridade, eu tenho que usar o final de semana para fazer tudo que tenho que fazer. E como, no meu caso, tem que ser um grupo que eu não tenho, eu não me dei muito bem com sistemas, né, pela internet para jogar, apesar de ter tentado e até achado interessante. Eu acho que foi um pouco de incapacidade minha de tentar administrar a ferramenta, porque eu não entendi muito bem, mas como eu prefiro, né, que seja presencial, a falta de tempo e a falta de tempo de outros acaba atrapalhando. E por isso eu tô assim, órfão de RPG já há um bom tempo.
Fique triste não.
Eu falo com pesar, cara. Eu falo com pesar.
Eu sei, não fique triste não. Eu sei como é. É difícil fazer a mesa mesmo, mas a Karen queria falar, vá.
Então, quando eu tava no Brasil ainda, era um pouco difícil, sempre é um pouco difícil a questão de tempo, né, mas a gente fazia o tempo e dava um jeito de jogar. Agora que eu tô morando no Canadá, tem também a questão de distância, então o pessoal que a gente conhece aqui, eles jogam muito mais board game, acabam não jogando muito RPG. Eu joguei RPG online no Roll20, só que o sistema que eu joguei eu não conheço muito bem, nem sei que sistema é direito, pra falar bem a verdade. O tema também não era assim... Ah, não é que não seja um dos meus favoritos, o tema foi zumbi, eu gosto de zumbi, mas por algum motivo não pra RPG. Eu tenho pra mim essa ligação do RPG com a coisa mais medieval, é o que me interessa mais. Então, por enquanto, pela internet pra mim ainda não funcionou. Mas eu pretendo jogar mais vezes, porque mesmo não sendo exatamente o que eu esperava, eu me diverti muito naquele dia. Eu tenho já algumas sessões marcadas, então eu tô bem ansiosa em relação a isso. E é isso, quando a gente... Eu prefiro jogar presencial, com certeza, comer salgadinho, beber Coca-Cola, todo mundo esfarramado, com o ventilador ligado, que é um calor do caramba. Mas como não dá, a gente joga pela internet mesmo.
Então, é complicado arrumar tempo pra poder jogar, só que pra mim, ultimamente, tá sendo mais difícil. O meu problema sempre foi o grupo. É, ter as pessoas e ter as pessoas querendo jogar ali naquela hora, naquele momento, entendeu? Mesmo depois que a gente tentou, que nem eu falei, nunca tive muito conhecido que jogava, então era sempre o trio, né? Eu e meus dois amigos aqui. E depois de um tempo, com questão de trabalho, estudo de um, horário do outro, a gente tava difícil de juntar presencialmente. A gente começou a tentar fazer aventura online pelo Roll20. Não deu certo, porque da mesma forma, tipo, a gente marcava um horário, daí uma pessoa pegava, um dos dois chegava de última hora, não, eu não vou poder. Ah, ou se não dava problema na internet, ou se não tinha que sair, era alguma coisa urgente. Então, sempre teve problema. Mas eu acho que dá pra poder arrumar um tempinho, sim, mesmo na vida adulta. Não precisa ser uma sessão, às vezes, de uma campanha longa. Pode fazer uma aventura simples, ou usar as aventuras introdutórias dos próprios sistemas mesmo, pra poder jogar aí uma vez ao mês, ou sendo um pouco mais realista, uma vez a cada 6 meses, por aí. Dá pra tentar.
É importante essa questão, né, porque a gente pensa, RPG leva pelo menos umas 4 horas pra jogar, mas não é só isso, tem toda a preparação antes disso. Então, eu acho bem legal essas aventuras prontas, porque facilita bastante, principalmente pro mestre, né, que tem o maior trabalho. Então, eu acho...
Nem sempre.
Nem sempre, o Luiz tá berrando aqui. Bem, dá o seu testemunho.
Não. Como mestre improvisador pilantra, eu acho que a aventura pronta faz com que o mestre tenha que ler o livrinho da aventura pronta. mas assim, eu acho que você, na minha opinião, vou dizer pra mim, os jogos cooperativos de tabuleiro acabaram substituindo o RPG para mim, porque eu tenho a mesma interação, talvez não na mesma profundidade, e a mesma, o medo de morrer, sendo que eu não estou culpando ninguém pelo meu fracasso, além de nós mesmos, entendeu? A gente precisa cooperar pra vencer o jogo, porque não é porque o mestre foi ruim, o mestre quis matar a gente, não, é porque a gente fracassou, sabe? Assim, pra mim acabou substituindo, mas eu sinto muita falta do RPG com os amigos, porque você tem um processo de criação mais intenso, né? Você se apega mais às coisas, você se apega muito mais aos personagens que você criou do que aos personagens prontos de um outro jogo, sabe? Então, assim, nada vai substituir RPG, mas pra você pode dar um jeito aí e tal. Tem gente que consegue substituir com RPG online, ou mesmo o Roll20 e tal, ou mesmo, sei lá, o Warcraft com o pessoal. Tem gente que joga, né, interpretando no World of Warcraft. E para as pessoas funciona. Para mim não funciona. Não gosto mais. Assim, já joguei no passado. Hoje em dia não consigo mais jogar RPG online. Mas eu joguei bastante campanha, até pelo meu próprio site 3DT com a galera. Isso é bem legal, sabe? Eu acho que você consegue arrumar amigos de todos os lugares do Brasil para jogar. No tempo que você. Se você não tem tempo, tem outras pessoas sem tempo como você que estão perdidas aí nessa internet e que estão a fim de jogar. Então, se você quiser mesmo, vai atrás, vai achar alguém. Seja feliz.
Olha, eu lembro da única vez que o Luiz mestrou usando o livro de aventura pronta. Pra mim foi um pouco decepcionante, porque nós fomos lá na presença do rei e o rei falou, olha, tem essa missão aqui, vou pagar pra vocês 50 moedas de ouro. A gente falou, tá bom, e deu as costas e foi embora. No que a gente saiu do Salão do Trono, esse Luiz virou pra gente e falou, ah, vocês deviam ter negociado, ele aceitaria pagar até 200.
Não, mas é muito mais difícil, gente. Improvisar a história a partir de um enredo básico é muito mais fácil. Você cria uma história muito mais memorável, mas beleza.
Não, isso com certeza. Eu acredito que fazer uma história do... Você estar ali no comando da situação e fazendo no mesmo momento que os jogadores acaba sendo um negócio, até por conta de todos os contratempos que envolve tudo, no final acaba tendo um impacto maior. Mas às vezes as aventuras prontas acabam dando uma ajuda, né? Você comentou da questão das fichas, que demora muito para poder fazer. Ultimamente, para poder até facilitar um pouco a vida, a gente tá, quando eu tava jogando ainda, a gente fazia cada um fazia sua ficha separado, depois só pegava, apresentava a história lá, fazia um momento, se apresente para seus amigos, e depois a gente começava para poder acelerar um pouquinho e começar logo a aventura, né, porque é realmente complicado, se você pega para poder fazer as fichas juntos ali no comunitário, mesmo presencial, leva um tempo absurdo.
Então eu vou voltar aqui para esse negócio e dizer que, apesar da dificuldade, como todo mundo acabou de falar, existem formas de arrumar um tempo para o RPG se o problema às vezes é o grupo, realmente. Às vezes nem todo mundo tem tempo para aquele dia em específico. Eu acho que a vantagem de uma plataforma online é essa de combinar um horário que dê para todo mundo, estar ali presente e tudo mais. Às vezes falta um ou falta outro, é normal, imprevisto acontece. Mas às vezes estar online é mais prático para você do que você sair do trabalho e vai pegar seu carro e dirigir até a casa daquele colega ali de noite e depois vai ter que sair depois da meia-noite da casa dele ali. Você tá na sua casa, às vezes, se você vai jogar durante a semana, por exemplo. O online facilita bastante. Não substitui o presencial para mim. Eu acho que estar presencialmente com seus amigos e estar aquela interação é fundamental para a história avançar, ou no mínimo você se divertir, porque às vezes a história empaca ali, mas vocês estão conversando, estão falando de outra coisa ali, fugindo do negócio, se diverte também. Mas uma vantagem que eu achei no online é facilitar a vida do presencial. Eu cheguei a citar ali em conversa antes da gravação, acho que com o Diogo, o Arexu e o Júlio, que eu peguei o online, fui no Roll20 para usar ele para fazer as fichas. A gente fez as fichas, fez o histórico, todo mundo conversou, para quando fosse começar, todo mundo já fez a parte, aquela parte mais demorada, já vai conversar direto para a aventura.
Grande ideia. Muito bom.
Uhum. Então eu só usei o online para facilitar o presencial. É só balancear, às vezes dá para fazer um, dá para fazer outro, mas realmente a vida adulta exige muito de você, tem um compromisso não só com você, como se você tem um relacionamento, às vezes você tem que dedicar o tempo a outra pessoa e fica difícil conciliar essas coisas.
No fim das contas, o que interessa é jogar. Então, seja online, seja presencialmente, se você conseguir um grupo, juntar seus amigos, tente jogar, conhecer a prática, jogar o RPG e ver como é divertido. Então, essa é a nossa recomendação. Não se deixe abater pela falta de tempo ou pela falta de grupo. Se você puder e quiser realmente jogar, você irá conseguir.
Uma sombra cresce na parede atrás de vocês, encobrindo vocês na escuridão. E está quase aqui.
O que é?
Espera aí um minuto. Ouviram isso? Esse som? Bum, bum. O Demogorgon!
Ah, a gente tá na merda.
Will, sua vez!
Eu não sei.
Joga uma bola de fogo.
Eu vou ter que rolar um 13 ou mais.
Arriscado. Lança um feitiço de
proteção. Para de medinho.
Bola de fogo!
Então, encerramos esse papo sobre RPG. Acho que a conversa foi muito boa, um papo muito bacana. E com certeza vai render outros episódios sobre o tema. Alguns mais específicos, outros mais soltos, mais sobre conversas e outros bate-papos. Claro que essa galera vai voltar outra vez. Mas chegou a hora de despedirmos por aqui. Vamos aqui aproveitar agora para fazer uma despedida, os últimos comentários. Quem se tiver o jabá para falar, pode fazer. Começando pelo casal que está lá no Canadá. Karen e Luiz, muito obrigado pela participação de vocês. O espaço é todo de vocês agora. Podem falar.
Bom, assim, muito obrigada pelo convite. Eu acho que eu vou me despedir em nome de nós dois, porque o Luiz foi derrotado.
Não, eu tô aqui.
Então, eu convido vocês a conhecerem, para começar a conversa, a revista do Luiz. Ela é um pouco antiguinha, ele já não tá fazendo mais, mas é interessante deixar aí o link, porque o material que ele fez naquela época ainda é muito importante, muito relevante. Eu gosto muito especificamente da revista sobre magia versátil, porque pra mim a magia do 3D&T sempre foi um pouco confusa, então a magia versátil facilitou muito o jogo pra gente. E eu indico, né, a revista dele. E pra quem ainda não conhece a minha série de livros, Crônicas de Miríade, entra aí, conheça, o site é www.cronicasdemiriade.com.br. Tem resenha aí no Multiverso, E são 4 livros, mas você pode começar a ler por qualquer um. São fantasia medieval, com magia, com monstros, com guerra, com tudo que tem de bom no RPG e fora dele. E é isso aí. Tem mais alguma coisa que você queria te falar, Luiz?
Não, é isso aí, pessoal. O papo foi ótimo. Espero estar conversando com vocês mais vezes.
Olha a indireta.
Pode deixar que em breve eu vou chamar vocês de volta aqui. Eu já tô pensando em algo para chamar o Luiz. Tô pensando em um podcast sobre board games. Já que o Luiz é game designer, ele vai poder contribuir bastante com o assunto.
Beleza. O Covil vai ser lançado agora, esse fim de ano. Ele tá em impressão, já tá sendo impresso. Outro jogo meu que já foi impresso, o do Arps, que eu lancei aqui por uma editora canadense, e já está impresso, ele vai ser distribuído agora em agosto na Gen Con, nos Estados Unidos, o lançamento. Então eu estou bem feliz aqui.
Senhor Diogo Fernandes, deixe o seu recado e veja se apareça mais vezes aqui, que também é sua casa.
Então, senhores, obrigado pelo convite. Eu tô aqui, eu tô aqui na casa, apesar do sumiço, mas estamos aí. Consegue me achar também lá no New Game Plus, é um site bacanudo de joguinhos, e lá a gente fala sobre, a gente analisa os jogos, a gente tem um podcast lá também, é bem bacana, dá um pulo lá. Consegue me achar também no @id_jogo lá no Twitter. E é isso. Um grande abraço e um beijo no coração.
Júlio Barcelos, meu querido, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Deixa o seu recado aí.
Gente, obrigado pelo papo novamente aí. Eu convido todo mundo que ainda não jogou RPG, pode dar uma olhada, que nem falou, se você não tem gente pra poder jogar, você pode ir atrás dos livros jogos, você pode pegar e tentar juntar uma turma pela internet. Comece pelo 3D&T, que é o mais simples, o mais fácil de poder aprender aí e jogar. E se vocês precisarem qualquer coisa, estou nas redes sociais também, aí @JulioBarcelos no Twitter, Facebook @JulioBarcelos também com 2S aí no final, porque roubaram minha tag lá. E a gente vai conversando.
Aexu, meu fiel navegador, deixe o seu recado.
É isso então, pessoal, agradeço a todos pela presença, pelo papo, apesar de não ter contribuído tanto com as discussões, foi bem divertido estar ouvindo os causos de vocês, e fica o convite para o ouvinte para estar dividindo também as experiências dele com RPG nos comentários, nos e-mails, ou procurando a gente também nas redes sociais. Minha arroba é _erexu em qualquer lugar, é fácil de me encontrar, pode estar mencionando, comentando, mandando e-mail, a gente responde tudo, e é isso.
Então é isso! Espero que tenham gostado desse programa. Sigam aí o que o Areixo disse. Comentem. Fale o que não gostou, o que gostou. Conte suas histórias para nós. Tire suas dúvidas. Deixe suas perguntas aqui nos comentários dessa postagem. Ficamos por aqui e até a próxima transmissão. Sejam bem-vindos a mais um Holodeck, a nossa zona de contato direto com o ouvinte. Aqui nós lemos o seu e-mail, o seu comentário e também fazemos a divulgação de alguns projetos bacanas que merecem a sua atenção. Excepcionalmente hoje, ainda naquele ritmo explicado no comunicado, vamos apenas aproveitar a zona de contato hoje para divulgar as nossas redes sociais. Não teremos a leitura de nenhum e-mail, nenhum contato.
Mas a gente nem recebeu nenhum contato, ué.
Ninguém precisava ficar sabendo disso, Holly.
Ué, eu vou mentir pra quê? Não tivemos mesmo.
Tá bom, eu sei. E o que a gente vai fazer aqui é passar novamente as nossas redes sociais e o nosso contato pra você. Se você quiser falar conosco, pode fazer como, Holly?
Para falar com a gente é muito fácil. Você pode ir até a aba de contatos no site ou mandar um e-mail para contato@multiversox.com.br. Ou pode deixar um comentário direto na postagem.
E quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, como faz?
Para nos acompanhar nas redes sociais, você pode seguir @multiversox no Twitter e no Instagram, e a fanpage em facebook.com/multiversox.
E para acompanhar o nosso navegador Airexu?
O navegador Airexu você encontra no Twitter e no Instagram como @_Airexu.
E quem quiser acompanhar o Diogo?
O Diogo você encontra no Twitter como @_Diogo. Mas pode acompanhar o trabalho dele lá no New Game Plus falando de games.
Muito obrigado, Holly.
E não podemos esquecer, para resenhas, artigos, dicas e recomendações, acesse multiversox.com.br. Tem muita coisa boa lá, vai conferir.
Bem lembrado. O que seria de mim sem você, Holly?
Me conta uma novidade. Sou linda e absoluta.
Então, pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima transmissão.